Esse é o podcast Iluminação Diária, número 5. E hoje eu vou falar sobre como eu comecei no Dharma, como é que eu iniciei, né? Como que surgiu essa ideia de virar budista, assim. Então, como é que foi? Em 2011, eu não sei por qual motivo, assim, realmente surgiu essa fagulha de vontade, assim. Mas eu estava na internet e eu resolvi pesquisar sobre meditação. E aí achei alguns vídeos, depois pesquisei sobre Buda, né? Não sei porquê, assim, acho que karma mesmo, não sei. E aí eu pesquisei e encontrei um vídeo do Lama Padmasambhava falando sobre a história do Buda. Isso foi no YouTube. Aí eu, nossa, que interessante. Aí eu ouvi aquilo, achei muito incrível, me conectei. E aí eu encontrei um telefone e fui atrás, assim, de fazer retiros, assim, né? Aí fui fazer retiro com Lama Santen, isso foi em 2011. Aí o primeiro retiro que eu fiz foi dia 26 e 27 de agosto de 2011, em São Paulo, com Lama Santen. Aí eu peguei e comprei as passagens. Nessa época eu morava em Uberlândia, Minas Gerais. Comprei passagem para São Paulo, fui. Foi super incrível, assim. Não conhecia ninguém, mas eu não... Geralmente isso é uma coisa interessante. Eu vejo muitas pessoas na internet falando sobre, tipo, ah, na minha cidade não tenho condição de ir e tal, mas assim, não é o mestre, não é o Dharma que tem que chegar até a gente, né? A gente que tem que sair da nossa zona de conforto e dar um jeito de ir atrás, né? Tá certo, a gente tiver 12, 13 anos, tiver essa vontade, não tem como viajar e ir para retiro, mas a gente vai aspirando isso, né? Até as condições apropriadas se apresentarem. E aí eu fui para esse retiro, depois eu fui para mais vários retiros em Alto Paraíso, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, fui fazer vários retiros. E eu, num retiro que eu fiz em Viamão, no Rio Grande do Sul, eu ouvi algo sobre o Lama Jigme Laung, que ele tinha se tornado, ele foi, recebeu esse título, né, de Lama, pelas qualidades que ele desenvolveu, né? Então, um grande mestre, Sua Santidade Galandrupa, ordenou ele Lama, pelas qualidades que ele desenvolveu dentro do Dharma, né? Em vários aspectos. E realizações também, né? E aí, o que acontece? Eu achei interessante aquele nome, guardei, terminei o retiro, voltei para minha cidade e fui tocando minha vida. E aí eu vi que o Lama Jigme Laung voltou de um treinamento na Índia que ele fez durante 10 anos. Ele foi monge, treinou como monge, treinou línguas dos Himalaias, tibetano, sânscrito, fez graduações de estudo de filosofia budista e fez vários retiros também em cavernas. E aquilo me chamou atenção, aquela história, né? E aí eu fui, comecei a ter contato com o Lama Jigme Laung, pedi para ser aluno dele, falei da minha aspiração, né, de praticar. E aí comecei a pedir para ele para começar um grupo, né, em Uberlândia. E aí começar a estudar, fazer grupo de estudos. E aí eu comecei a estudar e pessoas começaram a chegar. Hoje é uma grande alegria, assim, fico muito feliz de ter participado dessa construção, assim, desse início do Centro Drupa de Uberlândia, que hoje é incrível, assim, um lugar de prática incrível. Se você mora em Uberlândia, eu sugiro você pesquisar o Centro de Meditação Drupa. Mas, enfim, isso faz parte da trajetória, né, do Dharma que eu estou estudando, né? E aí, a partir disso, me conectei com o Lama, virou meu mestre, assim, do Dharma, de uma maneira inacreditável, assim, muito profunda. Uma conexão que eu falei, encontrei o meu caminho nessa vida, assim. É essa direção que eu quero tomar. E aí, a partir disso, eu convidei o Lama para ir dar retiros lá em Uberlândia, aí tinha uma sangha, aí a gente organizou tudo, e isso foi florescendo lá em Uberlândia. E eu fui me aproximando, e depois alguns mestres super importantes da linhagem Drupa, que são os mestres do Lama, vieram ao Brasil, Sua Santidade Galandrupa, Sua Eminência Gyalo Dokanpa, Jetsuma Tenzinpalmo, agora, recentemente, o Kyabdi Kunge Rinpoche, né, que é um grande mestre também. E eu tive a oportunidade de conhecer esses mestres, menos um Jetsuma, que é a época que ela veio, meu filho tinha nascido. Então, essa trajetória, eu acho que não tem nada a ver comigo, assim. Eu acho que é pura compaixão dos professores, assim, de acolher a gente, de acreditar na gente, assim, porque se não fossem os professores, eu acho que não estaria nessa, assim, porque pela minha vontade, pela minha aspiração só, eu não teria esse engajamento e esse envolvimento, assim, que eu tenho com o Dharma, assim, porque hoje não é que o budismo ele é uma, vamos dizer, para mim ele não é um hobby, não é alguma coisa que é uma das minhas prioridades. Para mim o Dharma, ele é a partir disso que eu tento viver, né? Por exemplo, eu penso no final do ano, ao invés de viajar e ir para a praia curtir, eu penso em fazer um retiro. Eu dedico os meus recursos, eu aspiro poder participar dos retiros e aprender cada vez mais e viver isso, né? Então, assim, eu tento viver a partir do Dharma, assim. Não que eu aplique tudo que o Dharma ensina, não é esse o ponto. Viver a partir disso é assim, a minha mente ela tem essa aspiração e essa motivação de caminhar a partir desses ensinamentos. Então, para mim é muito especial, assim, eu, graças ao Lama Dignme Laung, né, de estar sempre comigo, assim, sempre cuidando, sempre incentivando, sempre apoiando, sempre olhando, sempre olhando sempre o lado bom que há nas pessoas, né, em mim também. Então eu dedico muito a essa trajetória. Também agradeço ao Lama Santen também por esse início, assim, apesar de não ter tido muito contato, mas os ensinamentos me deram uma base, assim, dessa coisa do bom coração. Achei muita coisa muito especial, assim. E aí depois o meu desenvolvimento mesmo foi a partir dos ensinamentos do Lama Laung, que foram muito especiais, assim. E essa vontade dele de trazer os professores de fora para ensinar a gente cada vez mais, apesar do que ele já ensina, a gente não precisa de mais nada, assim. Já, se a gente aplicar, a gente já vai ter uma vida significativa, assim, né? Essa questão da bondade que o Lama traz muito, né? De um bom coração, olhar para os seres, olhar o lado bom dos seres, né? Fazer essas qualidades das pessoas aumentarem, assim. Então, essa é um pouco da minha trajetória, assim, no Dharma. Eu acho que se você tem vontade de praticar, de conhecer, uma coisa muito legal do Dharma, assim, do Buda, é que não é uma coisa que você precisa virar budista. Se você não quiser virar budista, se você é católico, cristão, umbanda, judeu, do Islã, não importa a sua tradição, se você vê algum método que você consegue se desenvolver com aquilo, você pega e testa e aplica na tua vida. Então, se for útil, por que não usar? Né? Não tem sentido falar, poxa, eu odeio isso não serve, nada disso serve para mim. Não, ao contrário, né? Eu acho que sempre alguma coisa pode servir, a gente tira o que é bom. E se a gente quiser virar budista também, a gente vai atrás disso, né? Mas eu acho super importante, assim, a gente ter algum caminho, alguma coisa com que a gente que faça bem pra gente. Eu acho que esse é o principal, independente se é o budismo, se é qualquer tradição espiritual ou nenhuma tradição espiritual. Sei lá, tem pessoas que não acreditam em nada, em Deus, em nada, mas a pessoa tem ética, a pessoa cuida dos outros, as pessoas respeitam os outros. Pra mim, isso tá ótimo. Eu acho que cada um segue o que os valores que acha bom. Mas eu acho importante seguir algum ponto que nos faça bem como ser humano, assim, que faça a gente respeitar os outros seres humanos, que faça a gente entender os outros, não julgar, esse tipo de coisa, né, que independente de religião. Mas se você também quiser seguir alguma tradição, né, vai em frente. Então, já acho que falei demais. Os podcasts estão aumentando a quantidade de tempo naturalmente, porque aí vão surgindo ideias e aí eu vou compartilhando com você. Se você gostou, compartilha, manda para um amigo seu se isso foi útil para você por algum ponto que você se conectou. Eu agradeço muito, espero poder fazer mais e melhor, né, que isso possa beneficiar e ser útil para as pessoas, para você. Então é isso, um grande abraço, até logo, até o próximo episódio.